prevenção, tratamento, setor de ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está recrutando mulheres na pós-menopausa com queixas de diminuição de relações sexuais. É um estudo com uma nova medicação à base de testosterona que envolverá um grupo de mais de 100 mulheres. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Flávia Fairbanks, que é ginecologista, pesquisadora do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Doutora Flávia, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Vou muito bem, obrigada. E você?
Tudo certo, muito obrigada por conversar com a gente aqui, trazer esse tema para o nosso ouvinte, né, para as mulheres que nos acompanham, ouvem. Já há muita preocupação em relação. Fico feliz quando eu vejo estudos, pesquisas nesse sentido, né, para acompanhar as mulheres nesse processo que, para algumas, é bastante difícil e complicado. Fala um pouco, doutora Flávia, diante da sua experiência, como é que esse tema vem sendo acompanhado?
Perfeito.
Da pós-menopausa,
bom, exato. Em primeiro lugar, a gente gosta de ressaltar que, se nós formos pensar num tempo de linha do tempo da vida, a mulher hoje em dia, com a expectativa de vida crescente, passa mais de um terço de sua vida nesse período da pós-menopausa. Ou seja, é muito tempo. Nós estamos falando em cerca de 20, 30 anos após o estabelecimento da menopausa, que tem uma idade média no Brasil entre 48 e 50 anos, para que ela conviva com essas alterações que podem ter sido trazidas pela falta dos hormônios. Consequentemente, esse grupo de mulheres precisa de uma atenção especializada, porque precisa ser feito o foco na saúde e na prevenção de doenças. Conceitos mais antigos pensavam apenas na prevenção de doenças, mas hoje em dia, para nossa sorte, aspectos relacionados também à manutenção de qualidade de vida, bem-estar, vigor físico e tudo mais acabam sendo bastante relevantes. Então, foi baseado mais ou menos nesse aspecto que a gente começou a olhar para essa mulher que vai passar todos esses anos no período da pós-menopausa e nos preocuparmos, inclusive, com a função sexual dessa mulher. Porque ela está numa fase onde as implicações hormonais podem ser significativas e podem trazer prejuízos para essa função sexual durante todo esse período. Então, o nosso estudo visou selecionar um grupo de mulheres, na verdade, nós vamos ter mais de 100 participantes, como você colocou, que vão ser submetidas a um estudo clínico. A gente fala, ele vai ser duplo, cego e controlado por placebo. Ou seja, um grupo dessas mulheres vão receber efetivamente a medicação e um outro grupo vai receber uma medicação idêntica, porém placebo, sem efeito clínico. E nós vamos fazer o acompanhamento desses dois grupos em relação aos exames que elas precisam fazer e repercussões sobre o seu organismo, ao aspecto da vida sexual propriamente dita e aos aspectos gerais em relação à qualidade de vida, bem-estar, funções cognitivas e assim por diante. E vamos comparar esses dois grupos ao término do estudo.
Doutora Flávia, dependendo dos números, eu fiz uma pesquisa, são vários estudos nesta área, mais de 60%, não sei os números que vocês têm aí no HC, o departamento acompanha, mas mais de 60% relataram diminuição da atividade sexual após a menopausa, né? E aí, muitas vezes, só com reposição hormonal, que para algumas mulheres funciona, algumas podem se submeter ao processo de reposição, para outras não funciona. Mas enfim, reposição hormonal é o caminho. Mas também já mudou muito essa questão do tema reposição hormonal. Gostaria que a senhora falasse disso também.
Exatamente. Então, na verdade, o que acontece? De fato, a reposição hormonal para algumas mulheres pode ser a saída em relação a esses sintomas todos clínicos, inclusive sexuais, que ela apresente nesse período da pós-menopausa. Aquelas famigeradas ondas de calor ou fogachos, a insônia, a depressão, a ansiedade, a falta de capacidade cognitiva ou piora, por exemplo, da memória, da atenção, do foco, da capacidade no trabalho. Muitas dessas pessoas estão justamente tendo esses sintomas pela falta dos hormônios. E quando o seu organismo permitir e ela não tiver contraindicações formais para o uso do hormônio, e, além disso, for de sua vontade fazer reposição hormonal, essa técnica, essa terapêutica pode ser prescrita pelo ginecologista, pelo clínico ou pelo endocrinologista. Porém, Algumas mulheres, de fato, não podem fazer uso do hormônio, porque elas têm algumas contraindicações. Então, por exemplo, pacientes que tiveram câncer de mama previamente, pacientes que têm alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama, pacientes que têm algumas doenças metabólicas que estão descontroladas, como uma pressão alta descontrolada, um diabetes descompensado, problemas vasculares mais graves. Então, essas mulheres não podem fazer uso. E elas precisam ter outras alternativas que ainda assim consigam driblar essa sintomatologia da falta dos hormônios sem que esteja sendo colocado o seu organismo em risco. Uhum. E aí a gente tem que estudar outras alternativas. Porém, do ponto de vista geral, de fato, uma vez que a causa de boa parte desses sintomas pode estar atrelada à falta dos hormônios pela própria menopausa, quando existe chance de fazer uma boa reposição hormonal assistida e bem acompanhada do ponto de vista médico e dos profissionais da saúde em geral, a gente tem um espaço muito bom para restaurar a qualidade de vida dessas pacientes.
Uhum. Doutora Flávia, e a testosterona? O papel da testosterona, já tem outros estudos nessa direção? Vamos falar um pouquinho agora, voltando para o estudo que vai usar a testosterona.
Perfeito. Então, o que a gente já sabe? A testosterona é um dos grandes neurotransmissores, ou seja, que tem função no sistema nervoso central, que desencadeia a resposta sexual feminina satisfatória ou fisiológica. Qual seria essa? A gente tem uma fase da resposta sexual, que é a primeira fase, que é a mulher sentir desejo sexual. Ou seja, para que ela comece a ter, de fato, uma atividade sexual satisfatória, ela começa pelo desejo sexual. E, curiosamente, já com bastante comprovação científica, a testosterona é importantíssima nessa primeira fase, que é fazer a mulher perceber ou sentir o desejo sexual. A falta de desejo sexual, por outro lado, é a principal queixa sexual em qualquer fase da vida da mulher, fundamentalmente na pele e na pós-menopausa. Então, se nós pegarmos na população geral e fizermos uma pergunta aleatória: você tem desejo sexual ou já teve algum momento da sua vida em que faltou o desejo sexual? A gente encontra mais de 40% das mulheres que falam: não, este é um problema, eu não tenho desejo sexual. E isso interfere negativamente nas outras fases da resposta, porque uma vez que ela não tem desejo, uhum, ela acaba tendo dificuldade na lubrificação. Se ela não tem lubrificação adequada, a relação sexual passa a ser desconfortável ou dolorosa, muitas vezes a machuca, consequentemente ela passa a evitar a relação sexual, fica desconfortável ou frustrada, ou seja, a satisfação sexual geral fica comprometida, e muitas vezes tudo isso levando, inclusive, ao comprometimento da qualidade e da manutenção de relacionamentos. Uhum. Então, na verdade, se a gente puder trabalhar seguramente nessa fase inicial de promover ou garantir que essa mulher não perca o desejo sexual ou recupere, caso não tenha mais, a gente pode, inclusive, nessa cascata toda, está, até em última análise, ajudando na manutenção dos relacionamentos interpessoais.
Uhum. A senhora falou 40% no grupo geral de mulheres, quer dizer, é um problema recorrente. Sim. No grupo e na pós-menopausa, isso aumenta, esse grupo é maior.
Aumenta, exatamente. Alguns estudos mostram que desses 40% dessa faixa da população em geral, na pós-menopausa pode chegar até a 85%.
Nossa,
das mulheres.
É um problema seríssimo, quem está nessa fase sabe exatamente do que nós estamos falando, né? E aí, voltando ao estudo, então, para participar, tem algumas condicionantes, né? Eu gostaria que a senhora falasse para quem está interessado, as mulheres que estão nos ouvindo e gostariam de fazer parte deste estudo.
Então, nós precisamos, primeiro, que essa mulher tenha uma menopausa estabelecida, ou seja, para participar deste estudo especificamente, ela tem que estar sem menstruar há pelo menos um ano, o ideal para a composição dos estudos, há 24 meses ou 2 anos, com o prazo máximo de 6 anos. Isso a gente chama de janela de oportunidade. Então, se a menopausa aconteceu, a última menstruação, há mais de um ano, ela já é eleita para fazer parte do nosso estudo, mas ela não pode estar ainda naquela fase que as menstruações estão falhando, porém ainda vem. Uhum. Isso é bastante importante, tá? Com um máximo de tempo de 6 anos. Segunda questão, em relação a ter essa queixa de falta de desejo sexual, porque ela não é universal. A gente viu que boa parte da população tem, mas tem algumas que não tem. Então, para nós interessa, de fato, as mulheres que estão com essa queixa. Ok?
Uhum.
Terceiro, essa paciente não pode ter uma contraindicação absoluta ao uso de qualquer forma de hormônio. Então, ela não pode ter esse antecedente que a gente falou dos cânceres, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, de endométrio, outros tumores que estejam em tratamento. Alto risco para câncer de mama, a gente também pede que a paciente evite entrar nesse estudo. Pacientes que estejam na vigência de outros tratamentos para doenças graves também não seriam eleitas, porque a gente não pode atrapalhar um tratamento que já esteja em curso. Normalmente a gente precisa ter muito cuidado com isso. E essas pacientes precisam ter uma avaliação, todas as pacientes incluídas no estudo vão passar por uma avaliação médica geral, ginecológica e também psicológica, porque nós precisamos afastar os quadros graves de depressão e ansiedade que possam trazer algum viés, alguma dúvida no resultado final do nosso estudo, que também almeja ver se nós temos alguma questão relacionada à função da testosterona com uma repercussão nos sintomas emocionais dessa paciente.
Perfeito. E aí tem que escrever um e-mail? O contato é através de e-mail, doutora Flávia?
Exatamente. É, o nosso primeiro contato, a gente solicita que as interessadas enviem um e-mail. O nosso e-mail é projetotestosteronahctudojunto@gmail.com.
Uhum.
Esse e-mail, ele vai ser respondido em até uma semana, onde a gente devolve o e-mail agradecendo o interesse da nossa candidata à participação e já reforçando os critérios que precisam ser estudados em relação à possibilidade ou não de participação no estudo. E uma vez que a paciente nos assegura, daí já numa visão mais direta, de que ela de fato não tem essas contraindicações, ela será convocada para fazer parte dessas primeiras entrevistas, a avaliação médica geral, a entrevista com a psicóloga, com a equipe da ginecologia, e a partir dali a gente vai conseguir passar essa paciente para um grupo que a gente também não sabe qual é. Isso é muito importante a gente deixar claro, que o estudo é cego para nós pesquisadores também.
Uhum.
Então, os frascos que a gente disponibiliza da medicação, uma vez que a paciente entra no estudo, são idênticos. Nem nós, nem as pacientes sabemos quem está no grupo da medicação e quem está no grupo do placebo. E esses resultados só vão ser revelados após o término do estudo.
Perfeito.
Então, a paciente tem que estar consciente dessa situação.
Uhum. Projeto Testosterona HC, tudo junto, @gmail.com. Você que se interessou em participar deste estudo para mulheres na pós-menopausa, uma nova medicação à base de testosterona. Doutora Flávia Fairbanks, ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por discutir esse tema aqui tão importante com os nossos ouvintes.
Muito obrigada a vocês pelo convite, por abrirem esse espaço para que a gente faça essa divulgação. Lembrando que a gente, hoje em dia, tenta fazer tudo o mais embasado cientificamente possível, por isso é de motivo de grande orgulho que a gente tenha o apoio do Hospital das Clínicas para fazer essa pesquisa que, sabidamente, trará muitos benefícios para a população assim que ela for publicada.